Fala galera, bem-vindos a mais um Bamicast. E hoje a gente vai ter um assunto do carvalho. E para falar sobre isso, deixa eu apresentar nosso habitual convidado, uma pessoa forjada em carvalho francês, com uma pitadinha de amburana, um especialista que viajou o mundo em aviões de peroba, praticamente um ser esculpido em pau-brasil. Ele é do clã Santiago, o primeiro do seu nome, senhor e protetor dos Jatobás, um angico de pessoa. E eu, Thiago, esse cara de pau. Depois de todos esses trocadilhos do Carvalho, aqui está Mr. Vini Santiago. Seja bem-vindo, meu Jequitibarrei.
Havaiana de pau! Hoje é dia da Havaiana de pau, nós vamos falar
Nossa,
do
agora tu puxou a
Carvalho.
antiguidade aí.
Exato.
O que era
Havaiana
Havaiana de
de
Pau? Era
pau
do.
ensina as crianças.
Ah, tá
Mundo
louco.
canibal.
Mundo canibal.
Mundo canibal. E para falar da Havaiana de pau do vinho, que bate nos taninos e ensina os taninos, nós vamos falar de Carvalho e hoje a gente vai falar não tanto do efeito do Carvalho no vinho, mas do Carvalho em si. Vamos falar do gênero Quercus, da família das fagáceas, essas 450 espécies de árvores e arbustos que têm uso ornamental e servem para extrair madeira para botar em vinhos de alta qualidade e vinhos cara de pau também. Carvalho, ele vai existir principalmente numa zona temperada do hemisfério norte e nas regiões tropicais, em zonas de alta altitude, né, para moderar um pouco a temperatura. E existem três espécies principais para a tanoaria, que é essa arte, essa ciência de produzir barricas de madeira. Lembrando que a gente tem uma tanoaria muito legal no Brasil, em Monte Belo do Sul, que é a tanoaria Mesa Casa, que quem não visitou, vale se organizar para visitar.
Temos vídeo até escrito lá, é incrível o lugar.
Incrível lugar. E aí a gente tem, começando com essas espécies, né? Temos Quercus petri, né? Ou Quercus sessilis, que se chama Quercus sessilis como apelido, e Quercus petri, porque a madeira é muito dura, muito firme, porque os frutos são sessis, são frutos diretamente presos nos galhos. Esse tipo de carvalho vai crescer em terrenos de colina, geralmente, solos pobres, bem drenados. Essa planta tem o tronco bem compacto, firme, com menos ramificações do que outras espécies de carvalho. Ela se propõe a cultivos de grande densidade e ela tende a ter o grão, que é a diferença entre os anéis de crescimento e, portanto, os poros que essa madeira vai ter, mais finos. O Quercus petri é rica em compostos aromáticos e o principal lugar desse carvalho é a floresta de Troncée, que é onde tem Allier na França, né? Então esse aqui é a Ferrari, a Lamborghini dos carvalhos. Temos Quercus robur, né? Que também está distribuído em toda a Europa e boa parte da Ásia. A gente tem frutos, também chamados de Quercus pedunculata, né? Porque os frutos estão agrupados num pedúnculo, então tem um puxadinho do galho para ter esses frutos, por isso esse Quercus aqui vai se adaptar em solos mais férteis, mais pesados, mais ricos em água. Os troncos geralmente são bifurcados, enquanto o Quercus petri vai crescer num tronco mais único aqui, geralmente bifurcados. O dossel vegetativo é mais aberto, mais galho secundário, vai ser mais rico em taninos, os grãos são maiores e vai dar mais aromas de feno para o vinho. Aqui a gente vai ter muito desse Quercus na floresta de Limousin, na França também, e isso é o que a gente geralmente chama de carvalho europeu,
Perfeito.
né? Não é tanto carvalho francês, o Quercus francês é mais Quercus petri, mas é importante entender que, dependendo da espécie, a gente vai ter características diferentes do vinho.
Maravilha. E a gente tem, hoje os mais usados vinhos são o francês, o americano e tem bastante coisa do leste europeu, né?
Então, esse é o europeu, que é o robur, e o carvalho americano é o Quercus alba, que é o carvalho branco, né?
Perfeito.
Que está localizado no centro e no leste dos Estados Unidos, principalmente nos estados do Kentucky, Tennessee e Missouri, né? Se a gente fala em Kentucky, Tennessee, a gente pensa em whisky,
Na hora,
né?
é.
Bourbon, Tennessee Whiskey, Jack Daniels, porque são zonas de produção de carvalho, tem grãos mais grossos, é uma madeira rica em tilose, que é uma substância que a madeira produz, então é uma madeira bastante dura e pouco permeável. Vai dar mais aromas de coco, baunilha e notas láticas, lácteas para o vinho, e é muito rico em taninos, o carvalho americano. Esses são os três principais, mas não são os únicos, né?
Claro.
É, a gente tem outras madeiras também. E aí, a gente tem que pensar nessas três principais espécies, né? E pensando principalmente no cultivo da França, que é um país referência nisso, para entender como se planta um carvalho. Tem um tipo de florestamento, né, de cultivo de carvalho, que é futaie régulière. Vai ser plantadas 50 mil mudas de carvalho por hectare. E aí você vai removendo as plantas que têm crescimento lento, planta que tem nó na madeira. Então você vai fazendo visitas ao longo dos primeiros 50, 60 anos dessa floresta. A cada 15, 20 anos, você vai fazendo cortes nessa planta. A partir dos 120 anos, e para você cortar uma árvore de carvalho na França para fazer barricas, por exemplo, essa árvore precisa ter no mínimo 150 anos. Então, daquelas 50 mil mudas que você plantou, você vai retirar mais ou menos 100 árvores no final do processo, depois de 150 anos. Então, quem está aí pensando em um investimento de longo prazo, carvalho pode ser, é um investimento do carvalho.
Do carvalho. Tudo. É
Bom,
engraçado. Eu gosto do mundo do vinho por várias coisas. Uma, que ele, tudo está conectado, né? Se tu parar para
sim,
raciocinar um pouquinho, a conexão tá muito aberta aí. E tudo é muito rápido, né? Porque a cortiça também é super fácil. Todos são processos bem rápidos, bem tranquilos de fazer. É quase uma miojo.
décadas,
É uma miojo, né?
décadas. É um miojo, só que é o contrário, né? Bom, aí tem um ponto. Quem faz a gestão desse cultivo, tanto em florestas públicas ou privadas na França, é a Agência Nacional de Florestas, né? O Office National des Forêts da França. Então, ele que determina que o corte para a indústria tanoeira tem que ser no mínimo com 150 anos de idade, tem um diâmetro ótimo desse tronco, que é de 80 centímetros, mas tem que ter no mínimo 60 centímetros de diâmetro. Mais ou menos 32% da área florestal da França, então um terço, isso a gente está falando de 2014, 10 anos atrás, era de carvalho. Então, um terço das florestas da França são florestas de carvalho, tem mais de 5 milhões de hectares de florestas de carvalho, e essa madeira é tão valorizada que quando você corta um tronco de uma árvore de carvalho, esse tronco é leiloado. Então, essa madeira é leiloada, dependendo da qualidade da madeira, vai obter valores maiores ou menores. E quem vai comprar esses troncos são as empresas, são as merrandaires, que são as empresas que vão transformar esse tronco em tábuas de madeira que vão virar as aduelas nas barricas depois. Então, é um processo muito controlado, e muito desse cultivo de carvalho, e muito dessa atuação dessa Agência Nacional de Florestas. Ela vem porque essa madeira era usada não para vinho, principalmente originalmente, mas para navegação. Essa madeira era usada na construção de barcos, porque o carvalho é uma ótima madeira para esse tipo de construção. Então a gente vai ter como principais florestas de carvalho na França, né? Vosges, lá nos Vosges, que é perto da Alsácia, entre a Alsácia e a Lorena. A gente vai ter a floresta de Bertrange, que está ao redor de Dijon, e a gente vai ter a floresta de Nevers. Também nesse lado um pouco mais para oeste, temos no meio do país a floresta de Allier e Troncé, e perto de Limoges, um pouco mais para oeste, a floresta de Limousin, pensando nas principais florestas de carvalho da França. Então, é o centro do país, principalmente, que produz madeira de carvalho para vinhos. E a gente tem outras origens em madeiras. Então, no leste europeu, a gente vai ter países que produzem carvalho, como Romênia, Hungria, Croácia, sendo que a Croácia tem uma floresta uma região muito importante para carvalho, que é a Eslavônia. Tem muito carvalho da Eslavônia na Itália, por exemplo. E vale um lembrete que é Eslavônia é uma região da Croácia. Tem Eslovênia, que é um país, então é Eslavônia.
Uma participante de Big Brother.
Participante de Big Brother, é verdade. E a gente vai ter, nesses países, tanto o Quercus petri quanto o Quercus robur. Geralmente vem Quercus robur, mas tem os dois. E tem o carvalho ibérico. Tem um tipo de carvalho da Península Ibérica, que é o Quercus pirenaica, que é o carvalho dos Pirineus. É um carvalho que permite um maior ingresso de oxigênio, tem alto conteúdos de taninos de boa qualidade, taninos elágicos, né, que são os taninos hidrolisáveis, baixo grau de compostos voláteis, então não é uma madeira tão aromática. Isso é o chamado carvalho português. Esse carvalho você vai encontrar principalmente em Portugal, óbvio, na Espanha também, mas geralmente não se fala tanto dele porque ele não é tão aromático quanto outros carvalhos. E tem menos florestas do que, tem menos produção de madeira do que outros lugares. E tem outras madeiras para vinho, como castanheira, acácia, mogno. E aqui no Brasil tem uma experimentação enorme com madeiras brasileiras, como jequitibá e por aí vai.
A gente tem visto muito isso, mas só que em aguardente, né? Em cachaça, né?
Em vinho está começando.
Tá começando.
Então tem um vinho da Arte Viva, que é o Juju.
Ah, do
Juju é
Zenker?
um rosé mais escuro, que parte do vinho amadurece em jequitibá
Ah, não.
rosa. Então
É Arte
já
Viva,
tem
tu falou?
Arte Viva, se eu não me engano.
Ah, não conheço, não conheço. Eu achei que eu confundi com o Zenker, que é.
Não, mas tem mais produtores trabalhando nisso.
Boa.
Mas assim, é interessante pesquisar na internet. Então falei certo, é Arte Viva o nome da vinícola. O nome do vinho é Juju, Juju,
Legal,
que
gostei.
vai produzir esse vinho em Jequitibá Rosa. Então vale a degustação, vale a prova.
Bacana.
Beleza. Falamos então de origens, madeiras, entendemos quanto tempo demora para crescer uma árvore de carvalho. Bom, vamos falar sobre o grão. Às vezes a gente fala de madeira de grão fino, grão grosso. O grão é a espessura média dos anéis de crescimento da madeira. Lembra aquilo que a gente via na escola? Se a gente corta um tronco de árvore, dá para ver pelos anéis o número de anos que essa planta tem. Então, quanto mais espesso é o anel, quanto mais largo é o anel, maior o grão, quanto mais estreito é esse anel, menor o grão. E entre esses anéis, né, vai existir uma substância chamada tilose. Essa tilose é uma substância que obstrui os vasos da planta e reduz a permeabilidade dessa madeira. O carvalho americano é muito rico em tiloses, o que permite que essa madeira seja mais uniforme e seja o rendimento do carvalho americano é maior. Então a gente vai ter anéis maiores, né, grão aberto, que a gente vai ter grãos com mais de 3 milímetros de espessura, significa que essa árvore cresceu rápido. Então, geralmente, em climas mais quentes, a gente vai ter grãos maiores. A gente está falando de Estados Unidos, por exemplo, de maneira geral. E a gente vai ter anéis menores, com menos de 3 milímetros, o grão fechado, como a gente chama. Então, crescimento lento ligado a climas frios. Então, a gente tem desde grão grosso até grão médio, fino ou super fino, né? Isso está ligado ao crescimento da madeira, para entender como tudo é terroir, inclusive no carvalho.
A maturação, mesma coisa.
Exatamente. Aí a gente vai podando galhos, se a madeira é bifurcada, você vai tirar a bifurcação. E aí você vai ter aquela cena de desenho animado de criança, na hora de cortar a árvore, você faz um corte de um lado e faz um corte em triângulo, grita madeira, aquele tronco de 150 anos cai no meio da floresta e você torce para não ter ninguém embaixo. Mas é bem aquela cena que a gente via nos desenhos do Pica-Pau, principalmente quando a gente era criança. Esse tronco vai ser medido, vai ser cortado em pedaços menores, e vai ser transportado para uma merranderie, que é uma empresa onde essa madeira vai secar durante um tempo, vai curar ao ar livre durante um tempo. Curando ao ar livre, depois disso, ela vai ser cortada em tábuas de madeira. Então, esse tempo de cura dessa madeira de carvalho é muito, muito, muito importante. Beleza?
Lindo.
Então, show. Dito isto, a gente tem carvalho europeu versus americano de maneira geral, tá? O carvalho europeu vai ter grãos mais fechados e menos tiloses. Então você tem menos tilose preenchendo esses veios da madeira. Então é uma madeira mais permeável de maneira geral. E o corte dessa madeira precisa ser em cunhas no sentido das fibras. Você não pode cortar contra a fibra, porque como tem menos tilose, você pode ter um vazamento. Então você
Perfeito.
precisa seguir o sentido da fibra. Então você vai desenhar essa madeira para fazer esse corte em cunha. Então o aproveitamento dessa madeira é menor. Você vai ter 20 a 25% de aproveitamento da madeira do carvalho europeu. O americano, você vai ter 40% a 50% de aproveitamento. Para ter uma ideia, 4 metros cúbicos de madeira vai dar 1 metro cúbico de aduelas. 1 metro cúbico de aduelas vai dar aproximadamente 10 a 12 barricas de 225 litros.
Muito pouco.
Então, o rendimento é menor, por isso o custo é maior. Então, a gente vai ter barricas de carvalho francês entre 600 e 1.800 dólares, dependendo da qualidade, algumas até mais caras.
Para.
E barricas do leste europeu entre 560 a 700 dólares, às vezes um pouco mais, dependendo da qualidade dessa madeira.
Sim,
Então,
e
é um investimento.
claro, e essa sobra vira um subproduto, por exemplo, vira chips, vira o pó de madeira, que também se aplica.
Pode virar chip, pode virar pó, pode virar combustível, pode virar um monte de coisa. A gente vai falar de alguns usos um pouquinho mais para
Bacana,
frente.
beleza, me antecipei, é o normal,
Não,
tudo vai.
tá suave.
Vamos
O
nessa.
carvalho americano tem grão mais aberto e é mais rico em tilosas, então é uma madeira menos permeável. Então, com o carvalho americano, dá para fazer um corte transversal às fibras. E aí você tem um aproveitamento maior de 40, 50% de aproveitamento dessa madeira. E aí o custo é menor. Então, você vai ter barricas de carvalho americano entre 360 e 500 dólares, dependendo da qualidade. Claro que aqui a gente está falando de números gerais no mercado, você vai ter variação nesses preços. Enorme, mas é para dar uma ideia de que o carvalho americano, de maneira geral, é mais econômico do que o carvalho francês. Não porque a madeira seja de melhor qualidade, isso é um ponto muito importante, mas porque o rendimento é maior. Você tem o dobro de rendimento, você tem metade do valor. Simples assim.
Claro.
Aí, esses merrans, essas tábuas de madeira que a gente cortou, vão secar ao ar livre, né? Com chuva, vento e tudo mais. A ideia é reduzir a umidade dessa madeira de 55% a 15%. Então, essa secagem vai ser a céu aberto de 18 a 36 meses. Você vai deixar ali até 3 anos, às vezes mais. É muito tempo que essa madeira vai secar. E aí você vai diminuir os níveis, né, de fenóis, de taninos. Você vai aumentar o nível de compostos aromáticos. Então, a lactona, que vai dar aroma de coco, a vanilina, que vai dar aroma de baunilha, e o eugenol, que vai dar aroma de cravo, vão aumentar durante esse período de secagem dessas ripas de madeira, dos merrans. Dá para acelerar o processo? Dá. Então você pode fazer em fornos, de maneira mais rápida, só que o tanino vai ser mais agressivo e você vai ter aroma de madeira verde, um aroma mais vegetal no seu vinho, secando essa madeira de forma artificial. Então já cresceu 150 anos, pelo menos. E você ainda tem que secar mais 3 anos essa tábua de madeira antes de virar a barrica. Tudo é tempo no mundo do vinho,
Tudo
né?
é tempo e tudo é muito tempo.
E tudo há muito tempo. Aí você vai cortar esses merrans em aduelas, né, para encaixar dentro da barrica. Você vai fazer um controle de qualidade dessas aduelas, geralmente manual. Vai selecionar por largura. Então você vai ter aduelas um pouco mais largas, um pouco mais estreitas. E aí você vai montando essa roseta dessa barrica, né? E aí você tem essa pré-barrica aberta, você tem as ripas de madeira ali em volta para poder fazer essa barrica de madeira. Até aí, tudo bem. Aí você vai submeter essas rosetas ao calor. Então você vai pegar um fogareiro, vai botar essas rosetas no calor. E no calor, essa madeira fica mais macia e mais flexível. Então, uma madeira que é dura, você vai deixar ela mais maleável. Geralmente, esse fogareiro é alimentado ou com gás natural ou com aparas de carvalho. Então, você perguntou o que acontece com sobra.
Já
Uma
usei.
das sobras de carvalho é esse uso para alimentar esses fogareiros. E enquanto você está aquecendo, você borrifa com água. Para quê? Para você ter a termólise, que é a quebra térmica dos componentes da madeira, e a hidrotermólise desses componentes, o que vai deixar ela mais maleável. E isso ainda não é a tosta da madeira, é só
Só
o
para dobrar.
pré-aquecimento, é só para dobrar. E
Quem
aí
já
você
fez,
vai
quem já mexeu com compensado em obra e já fez rampa de skate, está situado nisso aí, porque senão tu lasca ela.
ter. A
Bota
maior parte das
tijolo.
pessoas que eu conheço nunca fez uma rampa de skate,
Ah, eu
Thiago.
fiz. Aí tu botava, molhava o compensado, botava os tijolos em cima, fazia uma alavanca e o sol fazia o trabalho,
É
inclinava.
isso, é isso. É a mesma lógica. E aí você tem cintas metálicas, né, que você vai usar para puxar e, na verdade, você vai usar essa essas cintas que vão puxar, e você vai colocar as cintas metálicas na barrica para manter o formato. Então, ok, moldou a barrica. Já tem algumas cintas ali. Ela ainda não tem tampa, ela está aberta dos dois lados, você tem essa parte aí feita. Aí você vai fazer a tosta. Então, você tem uma barrica sem tampos, que você vai colocar em cima de um fogareiro para fazer a tosta. O tempo de tosta vai variar de tanoaria para tanoaria, e esse processo pode ser empírico, então observação, prática, tempo de casa, ou tecnológico. Você vai cronometrar e controlar a temperatura no mínimo grau, no mínimo detalhe. Quanto mais lento é o processo de buzinagem, de tosta da barrica, mais o calor entra nas aduelas. Então você tende a ter uma integração da madeira nos vinhos maior e uma complexidade de aromas e sabores maior. Então, um ponto importante aqui é: pressa na hora de fazer barrica nunca é boa. Você pode acelerar o processo de secagem, não é bom. Você pode acelerar o processo de buzinagem, de tosta, também não é bom. Então, é bom fazer suavemente.
Ah, mas é como tudo. Se tô fazendo uma analogia com a cozinha, é igual, entendeu? É um
É
caldo que
isso.
vai fazer, um brodo que vai fazer em 30 minutos, e um que vai fazer em um dia. Tu vai ver a diferença.
E aí você tem as tostas, né? De maneira geral, resumindo as tostas. Tem vários níveis dependendo da tonalidade, mas na tosta leve, a superfície da madeira vai atingir a temperatura entre 120 e 180 graus. Para ter esse resultado, você vai levar de 5 minutos em média até 10 minutos. Essa tosta leve vai evidenciar no vinho os sabores da madeira. Então, as lactonas, que dão sabor de coco, carvalho, o eugenol, que dá aroma de cravo, a vanilina, que dá baunilha. E com uma tosta leve, você vai dar mais aporte de taninos para o vinho. Aí a gente tem uma tosta média. Na tosta média, a superfície da madeira vai atingir uma temperatura média de 170 graus até 200 graus Celsius. Você tem uma média de 10 minutos para esse resultado, mas você pode levar até 30 minutos. Nesse processo, quando a tosta aumenta, você vai tendo uma degradação térmica de várias substâncias na madeira. Os polissacarídeos, a lignina, os lipídios. E aí você vai liberando alguns compostos olfativos na madeira. Então você vai liberar furfural e alguns outros aldeídos que vão dar aroma de amêndoa, de caramelo, de praliné. Então essa nota de amêndoa tostada e tudo mais vem desse tipo de tosta. Vai liberar guaiacol, alguns outros fenóis voláteis que vão dar aroma de defumado, especiaria, betume, né, piche. E você vai ter um aporte médio de taninos na tosta média. E a gente vai ter uma tosta forte. Na tosta forte, a superfície da madeira vai atingir 225 graus em média, pode chegar a 250 graus. Uma média de 15 minutos para esse resultado, mas num aquecimento lento pode levar até 60 minutos. E aí você vai diminuir consideravelmente componentes olfativos da madeira por degradação térmica. Com uma tosta forte, você tem pouca nota de baunilha e você vai ter mais notas de tosta, fumaça e chocolate. E os taninos que promovem maior polimerização dos vinhos e maior maciez gustativa, você vai ter numa tosta forte. Então, tem menos taninos, mas tem taninos que são mais polimerizáveis.
Perfeito.
Então, de novo, o que que é melhor? Tosta leve, média ou forte? Depende do estilo
Tudo
de vinho que você quer
depende,
produzir.
né? Assim como
Tudo
falar
depende.
qual é a melhor barrica, é francesa ou americana. Tu vai entrar em uma discussão que não vai ter fim, né?
Depende.
Tudo depende.
E aí vai finalizar. Você vai cortar o batoque, né, que é o buraco por onde vai entrar o vinho depois, vai cauterizar esse orifício, vai colocar as tampas, que podem ser tostadas ou não. Então, o que você pode fazer é fazer a barrica com tosta forte e as tampas com tosta leve.
Legal.
Você pode fazer tudo com a mesma tosta. Aí você vai fazer um teste de vedação com água quente e pressão. Vai lixar, vai fazer o polimento e vai gravar a laser, o que você quiser gravar. Tiago Fátio, tosta média,
Ah,
barrica Lier,
se eu tivesse
Chateau
morando
Fatiot.
num apartamento maior ou numa casa, teria duas coisas aqui em casa. Primeiro, eu compraria uma cuba de fermentação aí de uns poucos litros, tá? E a outra, uma barriquinha. Ah, só para fazer teste, né?
Só para brincar.
Mas eu acho
E
interessante,
aí.
Vina, de tu ter essa diferenciação. Muitas vezes vão perguntar: ah, mas isso aqui funciona assim, assado, então é melhor essa. Não, depende muito. O esquema é não sobressair nada, né? Que a gente sempre conversa.
Exatamente.
Então, que é
Não
super
sobrar
carvalho.
madeira.
É, exato.
E aí a gente coloca os aros definitivos, são aqueles de ferro galvanizado. aqueles bonitinhos, e está pronta a barrica para ser transportada e levada para as pessoas. A gente tem os tamanhos tradicionais de barrica, né? Então a gente tem a barrica da Borgonha, a Pièce, que tem 228 litros, a barrica bordalesa, 225 litros. Então essas são as mais usadas, os volumes mais tradicionais no mercado internacional de vinho. A gente tem também outros tamanhos, como a Feuillette, que tem 132 litros de capacidade, a Demi-Muid, que tem 600 litros de capacidade. A gente tem as pipas para vinho do Porto, com 550 litros. As botas de Jerez geralmente têm 600 litros de capacidade. Tem para fazer vinho santo os caratelli. O legal dos caratelli é que eles vão de uma barrica de 225 até uma barriquinha de 50 litros. E conforme esse vinho vai oxidando, envelhecendo e evaporando, você vai passando de uma barrica maior para uma menor e de madeiras diferentes.
Que legal.
Vinho santo, o envelhecimento de vinho santo é uma coisa única.
As
A gente
próprias.
tem.
Vai, vai.
Vou te falar, Tiagão.
Não, não, que eu me lembrei dos os próprios tradicionalistas do vinho italiano lá, Barolos também, trabalhavam com coisas centenárias, bizarramente grandes, né?
Exatamente. Super tonéis de madeira. A gente tem os Gonqui de Tokaj Azul, que são aquelas barricas de 136 litros, que você vai medir a quantidade de pasta azul que você vai colocar.
Legal.
Então, você tem 20 quilos, né? 20 litros de pasta azul, que é o que vai dar 4 putônios, 5 putônios, 6 putônios, né? Em relação a essa barrica que é o Gonqui.
Que legal.
Então, tem vários tipos de capacidades. Por exemplo, em Chablis, é normal usar a Feuillette, que tem 132 litros. A gente tem, na Côte d'Or, a Feuillette tem 147 litros. Em Châteauneuf-du-Pape, é normal usar a Demi-Muid, que tem 600 litros. Na Itália, tem as Botti, né, que são
Tá falando.
os tonéis grandes, as pipas grandes de carvalho. Então, a gente tem diversos barricas, diversos tonéis, diversas capacidades de madeira de carvalho para vinho. Mas é importante conhecer, como curiosidade, como ciência, como interesse, da onde vem a madeira que a gente está usando para fazer as nossas Havaianas de pau no vinho.
Isso aí.
É isso, dúvidas,
Não,
questões,
eu acho que é
curiosidades?
bem isso. Eu acho que a nossa intenção aqui era falar da floresta à barrica, né? Porque daí depois
Exato.
tem um outro, a gente tem um outro viés que é conversar sobre influência, falar muito sobre a questão sanitária da barrica, como é importante. Então a gente parte evolutiva do vinho e conversar sobre isso, mas isso fica para um próximo dia.
Exatamente, então a gente falou da floresta até a barriquinha de madeira prontinha, zero bala na porta da sua casa. Se vocês quiserem ver esse processo sendo feito, repito, visitem a Tanuaria Mesa Casa para conhecer esse processo. Agendando a visita, eles mostram como é que se monta uma barrica, como é que se faz esse processo de tosta, buzinagem, etc.
A tosta dele, se eu não me engano,
E.
Vini, era aquela. Parece uma grande extensão de chuveiro, enorme assim. Ela desce,
Exatamente,
começa a
exatamente.
exalar fogo, assim. Bem legal.
Eles fazem essa tosta com essa resistência gigante que eles construíram ali.
Sim.
Ao invés de você usar um fogareiro aquecido a gás ou a lenha, eles usam essa resistência para fazer a tosta. É muito legal de ver o processo
Eu
ali.
vou resgatar o vídeo que a gente tem feito lá, que ficou bem legal, e a gente posta junto na sexta-feira e o sábado para a galera ficar ligada, porque Monte Belo é uma cidade minúscula, tem 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, perto de Bento Gonçalves, então não acredito que seja uma coisa muito fácil da galera ir, né? Até porque é um
Sim.
ambiente de trabalho, não é um ambiente de visita deles, né?
Exato.
Então é bem interessante, assim, que tiver a oportunidade de dar uma olhada nisso. E é interessantíssimo ver. E quem também tiver a oportunidade, né, vai no Hospice de Bono lá e compra uma, remata uma barrica e traz para casa.
Exatamente. Quem puder participar do leilão dos Hospices de Bonne e arrematar uma barriquinha de Borgonha leiloado, faça isso e me convide.
Não, pode botar aqui em casa.
Exato. A gente vira curador
Aí
dessa.
eu vou atestando com outro vinho de casa e faço de conta que é isso.
Também, então a gente vai falar num próximo podcast de barrica nova versus barrica usada,
Boa.
quais são as substâncias que a barrica passa para o vinho, quanto tempo fica, o que que é melhor, e de novo a resposta é o que que é melhor, depende. Então, a gente vai entrar nesse aspecto também. Já mandem as dúvidas de vocês para a gente ir tirando as dúvidas de vocês num próximo podcast. Sigam o Mami Mag no Instagram. Sigam uma
Irado.
ponto firma.
Boa.
Uma
Isso
ponto
é um bom
firma.
tema,
Quem não
né?
conhece é um.
Eu
Oi?
acho que é um bom tema, né?
Quem não conhece uma firma é o melhor clube de degustação de vinhos do Brasil. A cada 2 meses a gente manda uma garrafa de vinho para o pessoal com um tema. A desse mês é acidez. Então, desse bimestre é acidez. Vamos ter degustação agora no final de abril. E em maio, já dá para antecipar o tema ou ainda não, Tiagão?
Ainda não, eu acho que maio, meu, a gente vai conversar ainda, mas eu gostaria que a gente fizesse no mês mesmo de maio, para não ficar tão prolongado. Mas aí a gente conversa.
Vamos trocar uma ideia, mas maio vai ser forte a
Vai ser
coisa, porque a
lindo.
gente já tem o vinho, vai ser lindo.
Já tem
Então
tudo, vinho,
aguardem.
drink, vai ficar incrível.
Aguardem. Então é isso. Sigam uma ponto firma, sigam o Vini Mirago, que às vezes eu posto coisa, às vezes não. E
E
é
nos
isso,
vemos na
mas meme
próxima
sempre
sexta,
tem.
né, queridão?
Nos encontramos na próxima sexta.
Boa
Cuidem-se, comportem-se.
feira para ti. O Vini está embarcando para a Vinitaly.
Isso aí. Vou visitar Vinita ali, vou, se tudo der certo, para Sicília também. Então, aguardem novidades.
O que
E é
está
isso.
achando, do
Pau,
meu
pau.
visu aqui? Meio Alejandro Viril.
É,
Ó.
Alejandro Viril, descabelado, meio cacatua, meio papagaio louco, periquito doido.
Então tá, meu. Um beijo para ti, boa viagem. E até breve, pessoal. Um beijão.
A música de encerramento hoje vai ser diferente. Vai ser pau, pau, peroba. Eu sou o pau que matou a cobra. Pau, pau, peroba. Sou o pau que matou.